Então, antes de mais, muito boa tarde, senhora deputada e senhor deputado, caros colegas. Eu, antes de mais apresentar-me, chamo-me Paulo Ribeiro, sou deputado do PSD, eleito pelo Círculo Eleitoral de Setúbal e, ao mesmo tempo, também essa é a razão por que estou aqui, membro da bancada parlamentar do PSD na primeira Comissão de Direitos, Liberdades e Garantias. O Sr. Deputado Pita Ameixa, do Partido Socialista, e a Sra. Deputada Teresa Anjinho, do CDS-PP. Dos subscritores aqui presentes, temos a Doutora Wanda Seixo, que é a primeira subscritora, a Doutora Vivina Nunes, que é vereadora na Câmara Municipal da Moita, o Doutor Carlos Almeida, além de um ilustre sportinguista e jurista, é assessor na Câmara da Moita, não é? Chefe de gabinete. E vereador na Câmara do Montijo. E o doutor Nuno Libório. Peço desculpa em relação a si, é que eu não sei mais os pormenores. Em relação ao doutor Carlos Almeida, podia dizer várias coisas, mas a mais favorável é o facto de ser do Sporting. Eu queria, antes de mais, passando nesta pequena brincadeira, dizer-vos, eu fui designado pela primeira comissão como relator desta petição. O direito de petição tem várias que os cidadãos têm perante a Assembleia da República, tem várias nuances. Uma delas, no caso concreto, além da distribuição e depois posterior análise em sede de primeira comissão, é a audição dos peticionantes. O número de... são 2.580 assinaturas, não tem um número suficiente para ser apreciada no plenário da Assembleia da República. No entanto, nem por isso, e estão aqui três partidos nesta audição, precisamente para ouvir as razões que vos levaram a fazer esta petição e depois termos aqui uma conversa sobre a mesma e, portanto, sem mais delongas, somos todos ouvidos. E presumo que será a doutora Wanda Seixo que querá usar a palavra. Então faz favor, doutora.
Muito boa tarde e obrigada pelo convite. A razão que nos levou a lançar esta ideia da petição foi a tão sobeja e conhecida implementação do mapa judiciário que colocou a Moita, a ex-comarca, muito mal nesta fotografia do mapa judiciário, nestes intentos que a senhora ministra, minha colega, levou a cabo. E, portanto, nós, além de ser advogada, sou presidente da delegação da Moita da Ordem dos Advogados, portanto, encetámos várias diligências no sentido de alertar para as consequências, não que a mudança nos assuste, não que não percebamos que, provavelmente, dentro deste país, à beira-mar plantado, há eventualmente situações que deveriam ser encerradas ou, pelo menos, alteradas. No que diz respeito à Moita, não porquê. Porque temos um tribunal construído de raiz desde 1994, inaugurado pelo Sr. Ministro, com pompa e circunstância, perfeitamente funcional. Temos um concelho grande, com uma densidade populacional grande, nomeadamente a Baixa da Banheira e o Val da Amoreira, com uma população proativa no que diz respeito ao crime. E foi este mesmo crime que saiu do Tribunal da Moita e, portanto, neste momento temos um convite da Sra. Ministra a irmos passear para o Barreiro e para a Almada. Acontece, porém, que dentro deste nosso concelho temos o Gai Rosário, Sarilhos Pequenos, e não temos muitos meios de transporte. E se houve aqui algumas alterações em que, do menos mal, e viríamos para Lisboa, ir para a Almada, eu posso ir com o meu carro, até posso levar o Sr. Arguido e uma ou duas testemunhas e fazer do meu carro particular autocarro. Agora, eu não convido ninguém a ser testemunha e a estar em Almada às 9:30 da manhã, porque é perfeitamente impensável para as pessoas que moram em Sarilhos e no Gai Rosário, pessoas idosas, com algumas dificuldades, até mesmo alguém que não sabe ler e escrever, apanhar, ir à Trafaria, ir para a Almada, portanto, será um convite a ir de véspera e vir, não sei como. É complicado. Para além de que, acima de tudo, nós temos um tribunal perfeitamente funcional, com três salas perfeitamente equipadas, com funcionários, com magistrados. Nós fizemos um trabalho, entregámos à Sra. Ministra, o trabalho eu trouxe, poderá obviamente ficar convosco. E, acima de tudo, era um alerta e, para tanto, retiraram-nos a maior competência, ou seja, neste momento a Moita ficou reduzida a ter processos cíveis até 50 mil euros, reunindo a Moita e o Barreiro. Menos mal. segundo se consta, como reduzimos as valências, obviamente não precisamos de tantos funcionários. No dia 1 de setembro foi muito triste entrar dentro daquele tribunal e ver a secção central às escuras. O tribunal é aproveitado no resto-chão para o registro civil e o registro predial. O resto-chão ainda funciona. O primeiro andar passou de ser secções divididas para um open space, com meia dúzia de funcionários e com dois juízes. Sendo que estes dois juízes ditam um prognóstico, daqui por um ano e meio podemos fechar as portas, porque não há nada para tratar entre a Moita e o Barreiro. A maior parte do crime singular vai ser tramitado no Barreiro. Coletivos e execuções e ações com mais de 50 mil euros, somos todos convidados a ir ver o Cristo Rei. Pronto, com todas as incongruências e com todos os atropelos que vai causar a nós, advogados, e acima de tudo à população. Isto não é para nós, eu tanto pressa advogo na Moita, como na Baixa da Banheira, como em Lisboa, como em Almada. Sinceramente, quando comprei a toga, tinha ali um tribunal perfeitamente funcional na minha terra, e agora estão-me a convidar a fazer advocacia. Para além do mais, e neste momento todos sabemos que esta reforma não correu bem, estamos há 18 dias sem plataforma informática, com o agravante de que ainda nem sequer sabemos se vamos continuar a ter os nossos processos na plataforma informática, portanto nós não funcionamos advogados, os senhores funcionários não funcionam porque têm que colocar os requerimentos dentro da plataforma informática, os senhores juízes não marcam diligências e, portanto, há 18 dias que esta justiça, que seria mais célere e melhor, está perfeitamente parada. Diz a ministra que não é o caos, ou das duas uma, ela não sabe o que é a justiça ou ela não sabe o que é o caos. E, portanto, é muito complicado termos um tribunal perfeitamente funcional, que foi por isso que nos batemos, com processos. Neste momento nós tínhamos, entre o Barreiro e a Moita, tínhamos 5 juízes a julgar o crime. Transferimos os processos da Moita para o Barreiro e, no que diz respeito aos singulares, passamos só a ter 2 juízes. Portanto, temos mais processos e, neste momento, há 2 juízes que vão tramitar os processos entre a Moita e o Barreiro, o que não acontecia. Há uns tempos atrás haviam 3 na Moita que tramitavam o cível e o crime e era perfeitamente execuível, dentro de todas as alguns atrasos da justiça, mas a justiça funcionava entre a Moita e o Barreiro, e agora transferimos e reduzimos, obviamente, e portanto há 2 juízes que vão tramitar. Temos situações peculiares agora que a reforma já está em vigor, quando um colega está de escala e ficamos com o DIAP, que é estas secções de proximidade que a senhora ministra fala, o DIAP na Moita funciona de uma maneira disfuncional. O colega é chamado, o colega está de escala, na véspera alguém com excesso de álcool é apanhado, portanto, o auto de notícia nasce na ex-comarca da Moita, Conselho da Moita, e depois chega-se à conclusão que ali na Moita não é julgado e somos todos convidados a ir para o Barreiro. E é o senhor agente, que já não é agente, que é testemunha daquele processo, que leva o processo debaixo do braço para o Barreiro. E, portanto, há aqui todo um circuito. Não é o senhor agente que tem que levar o processo está em segredo de justiça, são papéis com mais alguma, não é propriamente o jornal da bola que o senhor enrola enquanto está ali a ser chamado, e portanto há aqui uma série de assuntos relacionados com a justiça, e agora que isto já está em prática, e antigamente tudo funcionava como deve ser, passávamos do Ministério Público do resto de chão para o primeiro andar, agora passamos da Moita para o Barreiro, são 8 quilómetros, é pouco, é certo, mas funciona assim, e assim não funcionará bem, e portanto esta desqualificação que a senhora ministra propôs para a Moita é, sem dúvida, um convite ao encerramento daqui por um ano e meio, 2 anos, quando se lembrarem novamente de que se um dos fatores é o índice, o volume processual diminuto, e portanto teremos razões de sobra para dizermos que a Moita nem vale a pena funcionar como instância local Barreiro Moita no que diz respeito ao cível, porque não vai ter processos para tramitar. E, portanto, a justiça na Moita ficou desta forma, e nós lançámos esta petição, nomeadamente com várias ações, no sentido de alertarmos de que esta não era a melhor solução para o mapa judiciário e muito menos para a comarca Conselho da Moita. Muito obrigada.
Muito obrigado, doutora. Não sei se mais alguém queria dizer alguma coisa, se não, eu perguntava à senhora vereadora, só lhe pedia que desligasse o microfone. Faz favor.
Também boa tarde, muito obrigada por nos ouvirem. E não queria dizer muito mais daquilo que já foi dito pela senhora doutora, que, estando dentro do processo, conhece exatamente quais são as dificuldades e pode testemunhar aquilo que é, desde de 1 de setembro, aquele nosso tribunal. Dizer, no que diz respeito à autarquia, que temos desde o início estado com a petição, portanto fizemos parte desta petição, algumas demarches também com a população, e dizer que o Conselho da Moita, portanto estas desqualificações e este tipo de leis que lhe posso chamar cegas e aplicadas a um país que tem diferentes situações, tem que ser visto muito claramente. E quando nós dissemos que, por exemplo, 8 km pode ser uma distância curta, no Conselho da Moita tem que se ver que características tem a população da Moita, que redes de mobilidade tem o Conselho da Moita e que tipo de população temos, e também temos que analisar a situação atual que vivemos. Todos estes constrangimentos fazem do Conselho da Moita e a desqualificação deste tribunal uma perda bastante grande para a população. Aquilo que a senhora doutora já referiu e no que diz respeito à caracterização da nossa população, os próprios governos centrais denominaram uma das freguesias do Conselho da Moita há pouco tempo como um bairro crítico, um dos 3 bairros críticos do país, que é a freguesia do Val da Amoreira. Parece incongruente que, passado 2-3 anos de se considerar um bairro crítico, com problemas sociais graves, com problemas sociais da justiça, a seguir se retire tudo aquilo que é crime do Tribunal da Moita. Esta é uma das situações. As situações sociais da nossa população, a nossa população é uma população sobretudo trabalhadora, muito fustigada pelo desemprego, com rendimentos muito baixos. Todas as situações que sejam colocar em causa o pagamento de transportes, a deslocação, torna a vida destas pessoas insustentável. Não estamos a falar de pessoas que têm 500 euros de ordenado mínimo, estamos a falar de pessoas que vivem, na sua maioria, de rendimento social de inserção. Pessoas que não têm os 2 euros para deslocar-se de uma freguesia para a outra, porque esses 2 euros são, se calhar, o garante da alimentação dos seus filhos para uma semana. Portanto, estamos a falar de pessoas que se têm que deslocar da freguesia do Val da Amoreira para a Moita. Já a deslocação para a Moita era complicada. Deslocarem-se para o Barreiro ou para a Almada, ou então as freguesias ribeirinhas do Gai Rosário e de Sarilhos, que têm um autocarro de manhã e outro à noite, portanto estão completamente isoladas, não têm transportes, e dizer que da Moita, por exemplo, para a Almada, para chegarmos mais depressa, temos esta sina de ter quase que vir à capital, ter que vir a Lisboa. Temos que vir de barco, temos que ir até ao Barreiro, vir a Lisboa, apanhar o cancelheiro para ir à Almada, que é o percurso mais rápido na rede de mobilidade de transportes. Portanto, estes quilómetros que são curtos de carro tornam-se quase em meio dia de viagem para em transportes públicos. Todas estas situações, como os senhores deputados podem perceber, são demasiado más para a nossa população. É verdade que o tribunal, podemos dizer, o tribunal se calhar não é um bem essencial. Não é um bem essencial. Não é como uma escola. Não é. Todos nós, mais ou menos na vida, temos que recorrer ao tribunal por uma outra questão. É o tribunal que garante, ou que é o garante, no fundo, da segurança e dos territórios. E depois há as questões também que se prendem com a vinculação da nossa população aos concelhos. Os nossos jovens, quando fazem advocacia ou quando montam escritórios de advocacias na Moita, Foi porque tínhamos um sistema social montado, tínhamos um tribunal. Naturalmente que estes jovens vão ter que procurar outras situações. E outras situações é o quê? É saírem do concelho. Mais uma vez saírem do concelho. Menos recursos no concelho, depois os próprios trabalhadores do tribunal. Nós estamos a falar de trabalhadores que tiveram que ser deslocados na sua maioria para o Barreiro. Todos nós sabemos as condições e a perca de vencimentos e os cortes que temos tido todos na função pública e também os trabalhadores dos tribunais. Estes trabalhadores agora têm que fazer um percurso também de uns quantos quilómetros para ir para o Barreiro trabalhar todos os dias. Se não tiverem carro próprio, muitos deles têm que apanhar dois tipos de transportes. Ou o comboio, depois o autocarro, ou o autocarro e depois o outro autocarro, portanto, dois tipos de transportes. E menos emprego também no território da Moita. Tudo isto junto nos diz que a desqualificação do Tribunal da Moita não foi pensada de uma forma coerente. Os concelhos e os territórios não são todos iguais. As dificuldades das populações não são todas iguais. E pensamos que este tipo de legislação aplicada uniformemente pelo território nacional não pode ser feito desta maneira. Têm que ser vistas as situações, têm que ser garantidas as formas da representatividade de quem está no território poder dar opinião. Poder fazer chegar a quem de direito quais são as preocupações, as características das populações para que se possa então depois resolver as coisas da melhor forma. Nós consideramos que o Tribunal da Moita tem as condições, aliás, tem para além, já tinha condições físicas para além dos serviços que prestava. É um edifício relativamente novo, com muitas condições. Por graça, até posso dizer, digno de visitas de arquitetura, porque o senhor arquiteto Edestes Ferreira, muito conhecido na nossa praça, foi quem fez o tribunal. O próprio tribunal, portanto, os estudantes de arquitetura visitam o tribunal como um edifício, tipo, e vemos morrer um edifício daqueles com bastantes competências, com bastantes qualidades, e estamos a vê-lo morrer. Nós pensamos, e em nome do município da Moita, quero aqui deixar, a população da Moita não merece este tipo de tratamento. A população da Moita não quer este tipo de tratamento e indigna-se perante estes cortes abusivos à população e também se indigna contra aquilo que está a ser feito com este tipo de legislação que vai contra aquilo que a nossa Constituição da República refere. Portanto, não vale a pena aqui referi-la, todos nós somos conhecedores da mesma e este tipo de legislação, esta desqualificação do Tribunal da Moita, que nós consideramos como o primeiro passo para o seu encerramento, é contra e viola os direitos da nossa população e por isso o nosso, desde o primeiro momento, estarmos junto dos profissionais, estarmos junto da população e tudo faremos para que esta situação possa ser reposta e é por isso que aqui estamos, para que fazer chegar aos senhores deputados as nossas preocupações, as preocupações das nossas populações e fazer sentir que estas populações merecem ser tratadas com dignidade. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Vereadora. Entretanto, juntou-se a nós o Sr. Deputado António Filipe, do Partido Comunista Português. Eu, tendo ouvido os senhores, os peticionantes aqui presentes, eu perguntava aos vários grupos parlamentares se alguém pretende fazer alguma, colocar alguma questão ou fazer algum comentário. Deputado Pita Ameixa, Partido Socialista.
Muito obrigado. Queria cumprimentar em meu nome do Partido Socialista todos os peticionários, ao fim e ao cabo, vós e os vossos representantes, e dizer que nós, de alguma forma, acompanhamos as preocupações que levantaram. O Partido Socialista, aliás, votou contra esta lei. Quando depois saiu a regulamentação, nós pedimos a apreciação parlamentar, e nessa apreciação parlamentar, também foi pedido o Partido Comunista, propusemos alterações, tal como o Partido Comunista, e além disso também propusemos a própria cessação de vigência do decreto-lei para que as questões fossem repensadas. Isso não ocorreu, como sabem, porque a maioria assim não entendeu, mas o que nós achamos sobre isto é o seguinte: nós achamos que um grau maior de especialização dos tribunais pode ser útil para a boa administração da justiça, para a boa decisão da justiça. Mas essa especialização tem que ser inteligentemente, como é que se diz, conectada com a proximidade. Uma coisa não tem que pôr em causa a outra. E, portanto, é preciso encontrar um sistema em que isso se conjugue. E nós, já no âmbito da especialidade, quer da lei 62/2013, que criou esta situação, quer da apreciação parlamentar do decreto-lei, fizemos propostas de alteração de vários artigos, uma espécie de remédios, digamos assim, que nós tentámos por ali, de forma a colmatar essas dificuldades. Nada disso foi aceito e, portanto, tudo foi recusado. Lamentamos isso, não estamos de acordo. E continuamos a pensar isso. Portanto, é possível estabelecer um sistema em que haja maior mobilidade dos juízes em vez das populações, quando isso for assim necessário. Pode haver também um maior grau de marcação das diligências no próprio local, próximo das pessoas, dirigindo-se lá os agentes do judiciário, em vez de serem as populações a ter que se dirigir a outros sítios, e isso pode conjugar-se com uma maior especialização. Portanto, este regime foi agora imposto na sua implementação, mal também, como sabemos, criou a situação caótica em que está hoje a administração da justiça. Isso é uma coisa de grande gravidade para o Estado de Direito. O Estado de Direito, digamos, tem três pernas, né, que são os poderes de legislativo, executivo e judicial. Neste momento está a coxo porque é uma perna do Estado de Direito que não funciona. Já há 17 ou 18 dias, e realmente isso é uma coisa de uma grande gravidade e que demonstra que isto foi posto em implementação sem acautelar, sem preparação de ver se as coisas estavam em condições. A mesma coisa com os edifícios, as instalações. Mudaram-se funcionários e serviços dos tribunais para edifícios que agora não comportam tudo aquilo que se mudou por falta de preparação atempadamente disso. Portanto, tudo isto foi muito mal feito, do nosso ponto de vista. Portanto, nós estivemos contra isso tudo, e a nossa perspectiva é que isto precisa de obras, digamos assim. E estou convicto que quando o Partido Socialista tiver força política suficiente para esse efeito, que fará essas obras necessárias, e que serão obras que terão em conta fundamentalmente uma melhor organização do sistema judiciário no sentido da proximidade em relação às populações, porque isso não é só importante para as pessoas e para pessoas terem mais acesso ou não terem tantas despesas, etc., como foi dito. Isso também é importante para a própria boa administração da justiça. Porque a administração da justiça, ser próxima, também tem a ver com os próprios efeitos da sua administração. Quer dizer, quando se dá uma sentença num tribunal, essa sentença não se destina apenas ao réu, ao autor ou às pessoas que lá estão. Ela destina-se a que a comunidade onde estão inseridas saiba que pela prática daqueles atos há uma consequência. E isso contribui para a paz social e para uma certa aprendizagem, digamos assim, para o direito da parte da população. Portanto, a perda da proximidade também perde este valor, não é? Que é um valor matricial do sistema judicial. E, portanto, neste sentido, o que eu posso dizer da parte do Partido Socialista é que nós estamos realmente contra esta reforma, da forma como ela foi feita e também da forma como ela foi implementada, e que estamos disponíveis para lhe introduzir as obras que serão necessárias logo que seja possível.
Sr. Deputado, terminou? Não sei se... Deputado António Filipe? Eu, por acaso, isto é falha por proximidade. Eu esqueci-me de anunciar que, entretanto, também se juntou a nós a deputada Paula Cardoso, do PSD. Anunciei-se ao deputado António Filipe, e a quem dou já, desde já a palavra.
Muito obrigado. Eu queria saudar os peticionários e pedir desculpa por só ter conseguido chegar à hora que cheguei. Portanto, perdi uma parte seguramente significativa da intervenção inicial que foi feita, dado que tive uma reunião do grupo parlamentar que se prolongou até relativamente tarde, mas em todo o caso, enfim, tive a oportunidade de ler com maior atenção o texto da petição que apresentam e creio que, enfim, será no vosso conhecimento, porque, enfim, têm seguramente acompanhado no debate político em torno do mapa judiciário, que a posição do grupo parlamentar do PCP desde o início tem sido de contestação aos fundamentos desta reforma e que, enfim, atuámos na Assembleia da República, desde logo suscitando a posição parlamentar do decreto-lei, apresentando propostas de alteração e, encerrado esse processo, decidimos apresentar em projeto de lei as propostas que tínhamos apresentado na posição parlamentar, e esse projeto de lei encontra-se agendado, será discutido em plenário no próximo dia 25 deste mês. E, portanto, do nosso ponto de vista, este processo não deve ser dado como encerrado. Por nós, ele prosseguiu na Assembleia da República e quero-nos parecer que faz todo o sentido que esta questão não seja dada como um facto consumado, até conhecidas que são as dificuldades que, por outros motivos, estão a surgir na aplicação do mapa judiciário, com a situação que está gerada com o colapso da plataforma informática Sítios. Portanto, há muitas questões em torno da aplicação do mapa judiciário que aconselham que a Assembleia da República continue a acompanhar esta questão. Bom, as razões de crítica do PCP, obviamente, que não se circunscrevem à questão da informática. Aliás, contestámos este novo mapa judiciário sem imaginar que o sistema informático iria colapsar como colapsou, mas fundamentalmente as propostas que fazemos vão no sentido de impedir o encerramento de tribunais e de impedir a desgraduação de tribunais, que é aquilo que se verifica de facto no caso da Moita, considerando nós que em todas as atuais comarcas deve manter-se pelo menos a existência de um tribunal de competência genérica em matéria civil e criminal. E que, portanto, os novos tribunais especializados, nós não contestamos que surjam novos tribunais especializados, desde que, pelo menos nesta fase, ou pelo menos numa fase inicial, essa especialização seja com competência circunscrita à área da, eu já não posso dizer da atual comarca, da anterior comarca. Não é? E, portanto, a nossa ideia é que a especialização não se traduza na transferência de competências de uns tribunais para outros. E, portanto, é fundamentalmente isso que vamos levar à discussão no próximo dia 25, procurando corresponder aí às preocupações que têm sido suscitadas por advogados, por populações, por autarcas, que estão preocupados com as consequências que a desgraduação ou o encerramento dos respectivos tribunais traga para as populações e, sobretudo, para os prejuízos que causa à aplicação da justiça e às dificuldades acrescidas que coloca no acesso das populações à justiça. E, portanto, queria só, enfim, saudá-los e dizer que, da nossa parte, procuramos, com a iniciativa legislativa que apresentámos e que será discutida dia 25, corresponder no essencial às preocupações que têm sido manifestadas e também, naturalmente, às preocupações constantes desta petição. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Teresa Anjinho, CDS-PP.
Muito obrigada. Quero começar também eu por agradecer aos peticionantes pelo facto de terem apresentado esta petição, até porque eu considero que o exercício de um direito de petição, é um dos mais importantes exercícios que aproxima, no fundo, os cidadãos daquilo que é o poder político aqui na Assembleia da República, procurando de alguma forma ajudar-nos a compreender também as sensibilidades que por vezes poderão, ao nível central, nem sempre serem apreendidas. Dizer-vos que todos nós bem sabemos o que é que está aqui subjacente, é a reforma tem por base a lei da organização judiciária. Todos nós também bem sabemos, e eu aqui reafirmo a minha concordância e acompanhamento daquilo que são os princípios basilares dessa lei da organização judiciária, que foi aqui amplamente discutida. Aliás, como sabem, e teve em discussão pública esta lei mais de um ano, dois anos, acho que até desde o início. Estamos perante uma reforma que já foi prometida de outrora, aliás, foi iniciada com as comarcas piloto pelo Partido Socialista, mas que depois acabou por não ser concluída, e era uma obrigatoriedade que não decorria apenas de um dever que existia para com o país, pautado por ideais de eficiência e de qualidade da justiça, mas um dever que decorria também, como os autores com toda a certeza saberão, do memorando de entendimento, que foi decorrente de um pedido de ajuda externa em 2011, e que necessariamente obrigava a uma reforma a este nível. Eu não vou entrar na questão dos encerramentos, se obrigaria ou não os encerramentos. Eu acho que essa é uma questão clara para os autores aqui presentes. O que interessa é perceber a que ponto e em que ponto é que nós estamos. A reforma tem três vetores essenciais, desde logo as novas circunscrições territoriais, o novo modelo de gestão e a especialização. A meu ver, estes três principais vetores são vetores extremamente importantes para garantir, de facto, uma melhoria da justiça, porque nós não podemos ignorar aquilo que, enfim, tanto tem dado, tanto tem feito correr tinta nos jornais sobre a dita crise da justiça. Acho que isso é evidente e decorre muitas vezes de falta de qualidade, de falta de celeridade, que exigia uma intervenção. Essa intervenção foi feita aos mais diversos níveis, não foi só ao nível da lei de organização judiciária, independentemente das críticas que possam existir, foi acompanhada por intervenções de outra ordem, nomeadamente no quadro do Código de Processo Civil, e teve como último ato, efetivamente, o decreto-lei, que foi a regulamentação da dita lei. Bom, entrando na questão do decreto-lei, enfim, como sabem, foi uma competência do Ministério da Justiça a decisão final de quais é que são efetivamente os tribunais que foram mantidos e aqueles que foram requalificados e aqueles que foram encerrados. As sensibilidades regionais e locais, eu sou deputada pelo Distrito de Aveiro, também bem o sei, são muito diversas, por vezes, como eu disse, dificilmente apreendidas. No final do dia, as dúvidas é natural que existam. Aliás, em reformas desta magnitude, estranho seria que não existissem essas dúvidas. E a realidade de um decisor é decidir. E, portanto, foram feitas as decisões, mas a verdade é que eu estou certa de que as dificuldades que são naturais que existam e que foram por diversas vezes referidas, até mesmo por mim, que seria naturais que existissem tanto na fase da concessão como na fase de implementação, são uma realidade. E da mesma forma que presenciámos uma postura de alguma abertura e diálogo por parte do Ministério da Justiça no encaminhamento destes processos, eu espero também, aliás a Sra. Ministra também o disse aqui em plenário, julgo eu, a quando da apreciação parlamentar, que tudo quando tivesse que ser corrigido seria devidamente corrigido, aliás como é normal nestas implementações. Uma pergunta que é essencial depois de vos ter ouvido e que me parece que é lógica é tentar perceber até que ponto é que não foram ouvidos por parte do Ministério da Justiça ou se alguma vez foram ouvidos por parte do Ministério da Justiça. Porque a nota que a Assembleia da República tem a este nível é que a grande parte dos municípios, se não a totalidade, foram sempre recebidos no Ministério da Justiça pela equipa do Ministério da Justiça que trabalhava e que continua a trabalhar estas matérias. E, portanto, esta eu julgo que é uma pergunta importante para tentar de alguma forma perceber até que ponto é que vocês fizeram ver aquilo que aqui a nós nos trouxeram hoje. Porque, como sabem, ao nível da decisão do encerramento ou da requalificação dos tribunais, houve critérios, que depois, enfim, há certas aplicabilidades dos critérios que nos escapam, nomeadamente a questão das acessibilidades, e que isso é uma questão por vezes mais local, em que é fundamental ouvir aqueles que estão no terreno e perceber as acessibilidades, existência ou inexistência, o facto de, por exemplo, os quilómetros nem sempre corresponderem à normalidade do ponto de vista do tempo médio em virtude exatamente das ditas estradas. Eu recordo, por exemplo, um caso que tivemos relacionado com, no meu distrito, Castelo de Paiva, e a ligação à Arouca, exatamente nesse sentido, ou mesmo as questões relacionadas com a própria movimentação processual, porque, como sabem, foi um outro segundo critério, a questão da movimentação processual. Já vi que a questão da infraestrutura não se coloca, aliás, expuseram-na aqui bem, e por isso não faço pergunta, centro-me apenas nestes dois critérios, ou seja, movimentação processual, que eu julgo que de alguma forma acabou por estar implícito na sua exposição, e a questão das acessibilidades, se fizeram chegar estes dados, se foram recebidos, se pediram essas audiências, e como é que, enfim, de alguma forma comentam o esforço que eu quero crer que existiu, e que em muitos casos tenho provas de que existiu, de tentar de alguma forma responder, sem contrariar os princípios da reforma, àquilo que são as sensibilidades locais e regionais. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. E para terminar, a Sra. Deputada Paula Cardoso.
Boa tarde, eu queria cumprimentar-vos e pedir também desculpa do atraso, assim como o meu colega, mas estava num outro compromisso e só pude chegar, já não ouvi também a totalidade da exposição do que aqui nos trouxeram. Eu, mais ou menos na sequência daquilo que disse aqui a minha colega deputada Teresa Aginho, gostaria só de tecer aqui um ou dois considerantes para não me alongar mais, e com certeza também querão ainda dizer alguma coisa em relação a esta reforma do mapa judiciário. É certo que a justiça foi sempre apontada como o principal problema do país, de há muitos anos a esta parte. Eu também me considero integrada nesse sistema, sou deputada aqui há 4 anos e tal, mas venho dessa área, não é? Integrei até órgãos dirigentes do Conselho Central da Ordem da minha zona, e portanto não sou absolutamente insensível ou desconhecedora do funcionamento dos tribunais e da forma como eles funcionavam. É claro que a todos o acesso à justiça é importante, a proximidade é importantíssima, mas a qualidade da justiça, a sua aplicação, até a própria imagem, digamos assim, que um tribunal deve ter para o seu cidadão, para o cidadão que o procura, de qualidade, de competência, de celeridade, também tem que ser levada em conta, e penso que foram todas estas situações que levaram a que se ponderasse e pensasse, conjugado com algumas exigências que nos foram feitas e algumas promessas que foram sucessivamente adiadas, levou a que nós tivéssemos e ponderássemos que de facto era urgente e era importante fazer-se uma reforma da justiça da magnitude que foi feita a nível nacional. Isto porque eu venho de uma comarca onde foram feitas experiências piloto, venho da comarca do Baixo Boga, e onde numa governação que durou 3 anos foram feitas experimentações em 3 comarcas piloto, e depois se suspendeu o prosseguimento dessa reforma. Nunca ninguém percebeu bem porquê, nem nunca, até porque a avaliação que foi feita às comarcas-piloto, principalmente algumas delas, até foi positiva, e portanto essa reforma ficou pela metade. Lembro só, não querendo com isso desculpar ou minimizar os problemas que estão a ser agora visíveis, com os sítios e com os problemas informáticos, com o que está a acontecer na implementação do mapa judiciário, mas devo recordar que eu na altura trabalhava diariamente nos tribunais, quando a implementação destas comarcas-piloto, o sistema esteve sem funcionar 3 meses. É só, portanto, não é, é mau, devia estar tudo em ordem para funcionar no dia em que abriu, mas efetivamente nós estamos aqui para tentar procurar as melhores soluções para todos, e eu sou sensível às vossas pretensões e à vossa sensibilidade, sendo certo que de facto nestas reformas e numa reforma desta amplitude, numa reforma nacional, há sempre situações que de facto são do desagrado das populações. As populações não à partida, ou porque não lhes é explicado, ou porque ainda não viram os resultados dessa reforma, ou porque ainda as coisas são colocadas de uma forma diferente e são levadas sempre a ter um pensamento de que vai correr tudo mal, de que de facto vão perder qualidade, vão perder alguma capacidade de acesso mais rápido à justiça. Eu espero que essas situações, conforme aqui já foi dito e que foi afirmado pela Ministra, que a reforma só poderá ser avaliada depois de estar absolutamente a funcionar. Vai-se avaliar o que é que é constrangedor, o que é que são de facto algumas entropias do sistema que terão que ser corrigidas. O vosso contributo é importante para nos deixar alerta e para nos deixar atentos ao que vai acontecer na vossa comarca, até para uma avaliação sobre se há melhoria ou não há melhoria, o que não pode ser feita neste momento. Neste momento nós temos os senhores têm uma suposição que vai piorar por essas circunstâncias que apontam, que é legítima, mas que convém depois caso a caso e é importante este direito à petição, porque é um alerta e uma espécie de que nos deixa a nós também já mais atentos ao que se vai passar e de certa forma a monitorizar o que é que vai acontecer daí para a frente, e penso que isso o grupo parlamentar do PSD também está atento às pretensões da população, aos reparos que a população nos traz. E, de certa forma, vai tentar monitorizar isso e perceber até que ponto essas pretensões, esses receios, são de facto fundados e exigem de facto um pedido, alguma alteração ou alguma, de certa forma, correção ou reajuste. Quero deixar-vos só esta palavra. As questões que foram aqui colocadas pela minha colega Teresa Anjinho em relação à forma como se foram ou não recebidos ou se fizeram chegar ou não estas as mesmas queixas, entre aspas, que aqui deixaram ao Ministério da Justiça, não vale a pena estar a repeti-las, irão responder, eu ouvirei, também tenho alguma curiosidade em saber, uma vez que foi um processo que esteve quase 2 anos em discussão de norte a sul do país e que teve alterações durante essa discussão. O exemplo que trouxe foi um exemplo de que era um tribunal que estava previsto encerrar e por força de se demonstrar que de facto as acessibilidades não eram as que se pensavam, que tinha havido um erro e que as situações que estavam assim, nos critérios teriam que ser revistas porque de facto não iriam ser proporcionar àquela população uma justiça condigna, foram tidas em conta e, portanto, por isso é que a pergunta é pertinente no sentido de se essas vossas pretensões, essas demonstrações que aqui tentaram fazer sobre esses problemas de acessibilidades, sobre esses problemas sobre o número de movimentação processual, foram de facto levados ao Ministério da Justiça no tempo em que esteve em discussão a matéria desta reforma e que era exatamente para esse efeito que estava a discussão aberta e pública e durante um período tão alargado, precisamente para que todas essas questões fossem levadas pela população, pelos seus representantes, por quem entendesse levá-las ao local certo. Agradeço mais uma vez a vossa vinda aqui e peço mais uma vez desculpa por não ouvir desde o início a vossa pretensão e estaremos sempre disponíveis para vos ouvir, mesmo que fora do âmbito de petições, até porque os grupos parlamentares poderão ouvir qualquer cidadão em qualquer altura que assim o peçam e temos, essa é a nossa obrigação e é para isso que fomos eleitos. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu perguntava, até porque foram colocadas algumas questões, dava a palavra à doutora Wanda Seixas como primeira subscritora para fazer ou algum comentário ou principalmente sim. Responder às questões colocadas. Muito obrigado.
Falando, e apenas pelo trabalho que a delegação da Moita desempenhou, portanto, primeiramente reunimos com o poder local, no sentido de alertarmos, poder local, Câmara Municipal da Moita e todas as juntas de freguesia. Depois a delegação da Moita, em junho de 2012, enviou o trabalho feito, junho de 2012, enviámos o primeiro trabalho feito para o gabinete da Senhora Ministra. Não fomos recebidos presencialmente, mas também não pedimos nenhuma audição, confessamos, fizemos o nosso trabalho. Posteriormente, a pedido da Ordem que nomeou uma comissão dos colegas que já tinham trabalhado nas NUTS, reajustámos o nosso trabalho e apenas e tão somente nos dados estatísticos que tínhamos pedido ao Tribunal, tínhamos pedido apenas até 2011 e pedimos dados estatísticos até 2013. Porquê? Porque do confronto dos nossos dados estatísticos para os dados que constavam no mapa judiciário havia alguma discrepância e, portanto, tínhamos que fazer notar à Sra. Ministra que, afinal, até nos estava a retirar a nossa maior valência. Reestruturámos o nosso trabalho apenas e tão somente acrescentando dados estatísticos relativamente a 2012 e 2013. Voltámos a enviar, entregámos à ordem que sabemos que reuniu bastas vezes com a Sra. Ministra e levou estes considerandos todos e todos estes, principalmente os dados estatísticos, nomeadamente até chegaram a levar dados estatísticos da população e o número de caixotes do lixo, no sentido de perceberem que existia muita população para aquele tribunal e, portanto, que a deslocação iria importar, obviamente, alguns prejuízos para a população. Alertámos para o facto desta bandeira que a Sra. Ministra continua a usar da especialização. A especialização tem que ser feita por juízes especializados, por isso é que há os cardiologistas e os pediatras e há os de medicina geral. Uma justiça especializada que não é feita por um juiz especializado, não vai ser especializada, certamente, não é por ter uma placa cá fora de justiça especializada. Neste momento, no Barreiro, e pelo que sabemos, a justiça especializada no que toca à família vai ser feita por uma juiz que está no crime há muitos anos. Portanto, se é essa a especialização que vocês têm para oferecer à comarca da Moita, não vai dar certo. Porque se o único crime foi ter casado com aquele senhor e ter tido um ou dois filhos e depois quererem se divorciar, vai funcionar. Juíza, e nós conhecemos, e portanto é alguém muito aguerrido para o crime e que faz muito bem crime. Não sei se fará tão bem família, porque a senhora faz, com todo o respeito, a senhora faz crime e bem há muitos anos. Não sei se fará tão bem família e, portanto, não há juízes especializados, não há justiça especializada. E foi tudo isto que a delegação fez, no sentido de alertar principalmente para os dados estatísticos que reunimos com o Tribunal. Obrigada.
Muito obrigado. Já percebi que era acrescentar alguma coisa, então faz favor.
Sim, no que diz respeito ao município, desde o início que fomos contactados pela doutora Wanda e pelos outros profissionais e fomos atentos a estas situações, foram aprovadas várias moções em todos os órgãos executivos e deliberativos das autarquias, com comunicação aos órgãos de soberania, Ministério da Justiça, grupos parlamentares. Portanto, fomos sempre comunicando todas estas nossas questões que foram colocadas, sempre, quer aos grupos parlamentares, quer ao Ministério da Justiça. Nunca pedimos uma audição formal ao Ministério da Justiça, mas também perante este tipo de envios das nossas moções, também nunca nos foi solicitado a comparência ou não nos pediram qualquer explicação ou não fomos recebidos. Fizemos também várias concentrações e vigílias, anúncios públicos das petições, portanto, foi sempre tudo muito comunicado e muito claro e as nossas moções eram bastante claras, face ao descontentamento e às dificuldades que também aqui foram expostas.
Eu presumo que não há, as respostas estão dadas, eu só queria, pronto, percebi que a autarquia optou mais pelas moções e pelas manifestações e nunca pediu nenhuma audiência à Sra. Ministra. E, portanto, no fundo é este o resumo da vossa atividade na altura da discussão pública do mapa judiciário. No caso da Assembleia da República, por força da petição, estão aqui ao ser ouvidos pelos quatro grupos parlamentares. Eu próprio, como vos disse, se a senhora depois nos pudesse deixar o tal trabalho que falou... Agradecia, depois eu distribuirei pelos restantes grupos parlamentares.
Três deputados do PS.
Mas pediram audição aos outros grupos parlamentares?
Não.
Só pediram a esses?
Só pedimos. Chegou-nos alguns contactos.
Eles é que pediram para... Portanto, aqui foram os deputados que foram...
Sim,
senhor. Relativamente a esta questão, até porque os números que a doutora falou são importantes, porque a indicação que temos, de acordo com o que fazia parte dos números constantes do das reformas do mapa judiciário, efetivamente a comarca da Moita era a comarca com o menor número de movimentação processual ao nível das comarcas da parte norte da Península de Setúbal, se assim se pode dizer. No meu caso, que até sou autarca num concelho também de Setúbal, que é Palmela, que tem o mesmo número de população, aliás tem um pouco mais neste momento, salvo erro, do que a Moita e não tem tribunal, e tem uma dispersão geográfica muito maior do que tem a Moita, e garanto-vos, porque não só há muitos anos que vivo e trabalho naquela zona, como ainda recentemente palmilhei o concelho todo, e a distância que vai de Águas de Moura a Setúbal não tem nada a ver com a distância que vai do Gaio Rosário ou Barreiro, ou até Almada, se bem que aqui em Almada já é um pouco diferente. Mas pronto, não queria deixar de fazer este comentário, tal como não queria deixar de passar uma coisa, porque eu acho que devemos invocar a Constituição, porque é a nossa lei fundamental. Não devemos é dizer que há coisas que são inconstitucionais quando não há nenhuma declaração de inconstitucionalidade sobre uma determinada lei, que é o caso desta. E, portanto, não queria deixar de lhe dizer isso, Senhora Vereadora, e registar a vossa presença, mas dizer-vos que ouvimos os quatro partidos aqui presentes, ouviram as vossas razões, eu próprio ouvi, e agora farei o relato fiel do que aqui se passou, e depois a primeira comissão avaliará a bondade dos vossos argumentos. O relato que eu fizer, tão imparcial como é possível fazer, e os grupos parlamentares tomarão as iniciativas que tiverem, apesar de haver já um grupo parlamentar que deu conta aqui da iniciativa que já tomou e que será discutida até ao final deste mês, tal como também julgo que esta petição será discutida até ao final deste mês na primeira comissão. Queria-lhes agradecer mais uma vez e, como sempre, esta casa é vossa, estamos à vossa disposição. Obrigado.